Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, vamos chegar aí perto de você outra vez. Começar a semana, começar o dia, começar sei lá o que, que você vai começar agora. Bom dia, feliz dia novo para você que tá, para você que não tá, você que tá ao vivo, você que tá depois, você que tá no podcast. Mas enfim, você que tá aqui agora, nesse momento, rádio, antes de tudo virar podcast, ficar aí distribuído, instalado, engavetado nas plataformas. Que bom que ter essa sua presença agora aqui, enquanto você, eu sei, intimamente aí tá celebrando a vida. O fato de poder mais um dia exercer tudo isso que você é. O que é que você é? Como é que você está? O que é que você faz? O que é que você sonha? O que é que você entrega? O que é que você busca? Então, hoje é mais um dia, mais um tempo para você viver essas buscas todas, essa interpretação toda de quem é você, que mundo é esse, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, por que você vai, com quem você vai. Questõezinha simples assim, né? Mas todo dia estão aí. Todos os dias a gente renova. Todos os dias a gente precisa atualizar o nosso programa interno, mental, emocional e tocar adiante. Em busca do quê? De felicidade. Para ser você total, né? Para você integral. Claro, do melhor jeito possível. Para ser feliz. Então tá aí. Ser feliz também é um jeito de fazer feliz. Então vamos nessa, vamos viver a emoção de mais esse dia, mais essa semana, mais esse tempo, esse começo de mês, né? Estamos aqui no dia 4 de julho. Hoje é o dia da independência americana, um dia importante com isso. Ela norteou muitos caminhos da democracia, da nova democracia pelo mundo, mas... é isso aí, homenagem aí a todos os americanos que celebram hoje o seu dia de independência. E vamos nessa então, vamos falar dos assuntos do dia. Hoje, claro, hoje aqui é dia de insight, tem Daniel Carvalho Luz, tem uma história aqui que a gente sempre traz do livro para ilustrar, depois tem um papo sobre a roda da infelicidade. Se é claro, busca felicidade todo dia, mas quais são os seus hábitos, quais são as suas rotinas? Você tem um pensamento crítico sobre o que você faz? E de repente você mesmo reclama das coisas que você mesmo produz? Isso que a gente chama da roda da infelicidade. Então você reclama, mas continua produzindo coisas viciantes, coisas estressantes e que não levam você a lugar nenhum. Então vamos refletir sobre isso aqui com a história do insight. A propósito, hoje a palavra-chave aqui da agenda atitude é bom humor. Bom humor é contar piada? Não, não tem nada a ver com contar piada. Bom humor é um estado de espírito aí, ou emocional, ou químico. Tem muito estudo aí sobre como é que você mantém o seu bom humor. Hormônios da felicidade têm substâncias que geram humor e bem-estar ou não. Tem os tais dos neurotransmissores produzidos no cérebro que podem deixar você feliz, disposto, relaxado ou não. Então, a gente pode raciocinar do seu jeito de ser, como é que você se comunica, como é que você se manifesta, mas por trás desse seu humor aí, desse jeito que você se manifesta, tem interferências internas que às vezes você nem percebe. Estou aqui vendo aqui na revista uma publicação do Viva Bem, do UOL, da Folha de São Paulo, do Viva Bem, que existem inúmeras reações no corpo que você nem nota, claro, que acontece, mas garantem um funcionamento perfeito do seu organismo e balanceiam aí o seu humor, o seu bem-estar, a sua disposição e até a sua felicidade. Os responsáveis por gerar essas maravilhas são os tais neurotransmissores produzidos nos cérebros. Eles são os mensageiros que intensificam e modulam reações corporais. O que já está claro sobre essas substâncias é que elas se dividem entre excitatórias, aquelas que deixam você com uma fome de bola, com uma super vontade de fazer tudo, e tem as inibitórias, aquelas que deixam você calmo demais e, enfim, se congelam aí, sabe? Tem ânimo para nada? Então precisa ficar a todo tempo prestando atenção porque é que você está assim. Os médicos ainda não sabem, viu, exatamente como os neurotransmissores trabalham no cérebro, mas eles conseguem relacionar esses picos das substâncias com atividades que você faz no dia a dia. A ausência de alguns neurotransmissores também está associada a doenças, doenças graves como Parkinson e depressão. Então, gerencie aí bem o seu bom humor. Não é algo simples como um remédio mágico, né? Você lidar com essa química toda, mas você precisa de um jeito aí ativo, estimular a produção de neurotransmissores para ser feliz. Então, ache aí o seu jeito. A gente sabe que tem várias técnicas, tem várias situações, mas uma coisa é querer a vida, gostar da vida, entrar na atividade, entrar na ação. Quais são os neurotransmissores que estimulam ou a química, né, que produz os neurotransmissores bons? Você conhece aí, tanta gente fala nos programas de rádio e de TV, nos programas da tarde. Tem a dopamina. Pois é, a dopamina pode ser produzida, por exemplo, quando você come chocolate, né? Quando você compra aquilo que você queria, né? Aquele brinco. Quando você compra aquele vestido, aquele sapato. Então, aquilo te produz uma sensação que produz essa dopamina, que é uma recompensa que seu cérebro recebe pela satisfação, pela alegria. Aí você já fica feliz, porque teve uma recompensa. Seu cérebro falou, pô, que legal que eu consegui isso. De uma forma geral, a dopamina vai gerar felicidade, bem-estar e motivação, mas também pode aumentar a ansiedade. Daí você fica viciado na dopamina, daí você fica uma consumidora compulsiva, né? Daquilo que traz uma felicidade, você compra, tem aí na sua prateleira um monte de sapatos, vestidos, blusas que você nem usou. Só pela sensação de comprar, seu cérebro falou, ó, que legal que é isso. Legal, deu aquela felicidadezinha, de repente você compra sem ter a crítica. Tem a tal da serotonina, tem um monte de nina aqui, né? Tem que tomar cuidado com essas ninas, tá? Tem umas perigosas. Serotonina, ela está relacionada ao seu emocional, pode ser liberada quando você se sente importante, tem significado para alguém, então isso te dá aquela satisfação, aquela alegria de estar com alguém, do encontro, então isso produz a serotonina, é uma concentração saudável no seu corpo dessa química, desse neurotransmissor que é muito bom. Que são anulados, né? Quando você está em estado de depressão, aí nenhum encontro te proporciona isso. Aí você precisa ficar ligada para prestar, né? Em relação a esse nível de serotonina, você vai entendendo o seu estado e vai interpretando. Tem a tal da melatonina, essa gostosa que você tem quando você dorme, quando está tudo apagado, produz também aí esse neurotransmissor que é importante, está relacionado à sua felicidade. Pois é, está no início, né, do seu ciclo de sono, né, todo mundo te recomenda, os médicos sempre recomendam, falam para você, a gente já trouxe tanta gente para falar aqui, olha, dorme na hora certa, a hora que a melatonina é descarregada no seu organismo, isso resolve uma série de coisas que precisam ser elaboradas enquanto você dorme. Então são coisas que você produz. Tem o tal de GABA, isso aqui ninguém fala muito não, é o ácido gama-aminobutírico, é o principal inibidor do sistema nervoso central. Como no caso da melatonina, não é o GABA em si que traz benefícios para o seu humor. É a substância que está ligada ao ciclo de sono e ajuda a dormir melhor. Aí você colhe as consequências positivas de noites bem dormidas. Também tem uma bem famosa e perigosa aí, que é a noradrenalina. Noradrenalina é acionada em situações de luta ou fuga, ou seja, isso aqui do ponto de vista primitivo do cérebro. É o estresse, sabe? Aquilo que te causa estresse, produz aí uma coisa ruim chamada noradrenalina, faz com que a frequência cardíaca aumente, late, a respiração se torne ofegante e você fique em estado de alerta como se você fosse um ser primitivo, fosse ali uma coelhinha, um coelhinho e viste um leão ali por perto e você vê pelo leão que ele está morto de fome. Então, você que é um ser humano, tem uma capacidade de pensar em outros níveis, calcula isso aí, fala, estou com medo do quê? Estou estressado por quê? E aí vai administrar um pouco isso. Tem uma que é bem legal também, que essa é boa, oxitocina. Oxitocina é gostosa, essa aí é bom. É bom você produzir, viu? Ela é apelidada de hormônio do amor, por ser liberada quando estamos na presença daquela pessoinha, aquela pessoa que faz bem, beijo na boca, pega na mão, fala coisinhas, faz coisinhas. Aí produz oxitocina, tá ligado? Então, as sensações de prazer, bem-estar, tanto físico quanto emocional, além de segurança e felicidade. Mais uma coisa relacionada ao bom humor, a endorfina. Essa também é famosa, né? É um potente analgésico natural que trabalha anestesiando o corpo durante o sono, ao sentirmos dor ou fazer grande esforço físico. É aquela plenitude que você sente após o treino, após aquela corridinha, após a atividade física. Então, você vê, grande parte de todas essas coisas que vão colaborar, que vão ajudar no seu bom humor, são produzidas aí, estão na química do seu corpo. E você, aí vem as teorias, né? Você com o seu jeito de pensar, o jeito de administrar seus pensamentos, o jeito de administrar os seus sentimentos, aí você acaba tendo um relativo controle desses estados aí da produção desses neurotransmissores que vão te ajudar a ser feliz, a ter bem-estar, enfim, desempenhar todos os papéis que você desempenha no seu dia a dia, especialmente a satisfação que você tem em viver. Então, grande parte deles você pode influenciar gerenciando aí. Aí a gente dá então para a parte filosófica, gerenciando os seus pensamentos, já que a gente sabe que eles atuam no seu cérebro e é o seu cérebro que desencadeia toda essa descarga de neurotransmissores que vão fazer você bem ou não. Então vamos lá, pensa aí o que você faz, se você está triste, o que você pode fazer contra isso, se você está estressado, se você está preocupado, está dormindo mal, vai, pensa aí o que você pode fazer para ajudar seu cérebro a produzir. Mas vamos lá, começando aqui o seu primeiro programa, um jeito de começar o dia bem, bem informado, feliz dia novo, Rádio Positiva, Rede Positiva, Rádio Vocal, Rádio Trans Rio, muito obrigado pela transmissão. Você quer transmitir aí, compartilhar, faz isso, como mudar o mundo é possível, com o grupo aí do Rubens Lopes, a Kátia atualizando também, Mente Espiritualidade, Rádio Jovem Terra, todas as plataformas, todos os tocadores de podcast, todas as plataformas, tudo é nossa antena, tudo é nossa rádio e tudo é nosso podcast, é a Rádio Cast. Tô aqui ao vivo com você nesse momento, a produção da ONU, Thiago, cuidando tudo para chegar em todas as portas, todas as janelas aí, essa transmissão, controlando tudo aqui. Ulisses Galuti, a Setup, a nossa arquitetura de transmissão, Davi Aguiar também comigo na apresentação, na Rádio Positiva, na Estratégia, Roberta Pesquisa. A apresentação, já vem aqui dizer qual é o astral do dia, Isidro Pesquisa, e vamos nessa? Você tá bem? Tá tudo certo? Vamos trocar ideia? Aparece aqui, conta pra gente onde é que você tá, o que você faz, o que você sonha, o que você não sonha. O que você não sonha é difícil. O que você pretende, o que você busca, o que faz você levantar animada, o que você pode compartilhar com quem está com a gente aqui nesse momento, quem vier para o papo depois, se aparecer aqui no YouTube ou no Facebook, a sua mensagem chega para mim, senão chega só depois, tá bom? Mas vamos lá, o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, tem o apoio de G-Infor, Folha Fácil, G-Infor e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Quero dizer que então, palavra-chave é bom humor, está aqui na Agenda Atitude. O humor tem algo de generoso, dá mais do que recebe. Pois é, o humor produz uma coisa muito boa mesmo. E ainda nessa linha do bom humor, sem entrar naquela química, o Alfred Mompert também diz o seguinte: o bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor e não o pior. São formas de atuar no seu pensamento, nas suas crenças, para produzir o tal do neurotransmissor lá do outro lado, né? Da ciência. O Fernando Sabino, escritor, também diz que antes de mais nada fica estabelecido que ninguém vai tirar meu bom humor. Ah, isso é bom você ter como lei aí, hein? Porque às vezes você precisa se blindar, você está tudo bem, né? Você está equilibradinho, você está equilibradinha, você está na sua paz, está no seu sossego. Daí vem alguém com o próprio tumulto, vem alguém com o seu desespero, vem alguém com o seu barulho, e isso aí te descontrola, te tira do centro. Daí, de repente, você estava bem, passa a ficar mal. Então, você tem que ter um pera lá, chega aí, segura aí, espera a sua vez. De que se trata? Como é que vai? Senão alguém vem e já tumultua e já começa a produzir as coisas ruins dentro de você, porque você começa a se sentir mal. Então, ó, não deu direito de ninguém tirar o seu bom humor, tá? O escritor Mark Twain me diz que o bom humor é essencial, é o que nos salva. Ah, eu também acho, o bom humor é que nos salva, hein? No minuto em que surge, toda a nossa irritação e ressentimento somem, cedendo lugar a um espírito radiante. É, às vezes você está no mau humor, e aí a gente ficou naquela linha de se defender de quem tem mau humor para te atrapalhar, mas você também você tem que estar aberta, né? Você está aí todo moribundo, todo fechado, toda fechada aí no mau humor. Ah, tô aqui curtindo a minha dor, tô aqui curtindo tudo. Não fala comigo antes das 10, não me dá bom dia antes das 9. Porque... Ah, então, aí você tá fechando a porta para quem chega também com astral, com equilíbrio, com bom humor, para te ajudar, né? Então, faça isso. Deixa o bom humor te salvar. Se não for o seu, que você saiba pegar o de alguém. E para encerrar essa linha aqui, para falar do bom humor, nada como poeta, nada como a poesia. O Manuel Bandeira também indo fundo nessa questão do bom humor, que até Deus gosta do bom humor. Deus quer você bem-humorado. Ele fez um universo aí, fez infinidade de criaturas tão diferentes uma das outras que você pode achar engraçadas até, porque é de uma diversidade a natureza, né? Você vê a girafa, você vê o tatu, você vê o hipopótamo, você vê a cobra, você vê a águia, você vê, são tão diferentes, você vê o esquilo, é tanta graça, é tanta diferença. Deus é bem-humorado, né? Ele brinca com as coisas, é assim. E aí, ele certamente vai te admirar se você tiver essa graça de olhar o mundo. E se você tiver esse bom humor para distribuir aí na comunidade, né? Aí na organização, aí na família. O Manuel Bandeira fala assim, no poema Irene no Céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão, entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Bom, é isso aí, ó. Bom humor é importante sempre, todos os dias, tá? É o seu humor que contagia, é o seu amor que vincula você às pessoas, é o seu bom humor, é o seu bom amor, tá? Então, que você consiga raciocinar sobre isso, entender seus estados e propagar aí, ser uma pessoa que contagia bom humor, bom astral e não o contrário. Mas vamos lá, falar em astral, o astral do dia, o céu da pátria nesse instante, quais serão as influências da leitura dos astros? Chega aí, Roberta, conta pra gente.
Astral de hoje por Elmer Baumgratz da Astro Brasil. Essa segunda-feira apresentará novas opções e outros caminhos a seguir. Ideias surgem com facilidade e você terá oportunidade para concretizá-las. Além disso, você pode fazer escolhas importantes para dar novas direções para a sua vida. Esse dia também é propício para buscar informações que solucionem problemas, que ajudem a divulgar produtos ou contribuem para a conclusão de trabalhos. Por outro lado, há uma leveza no ar que estimula conversas despretensiosas e tratar de assuntos variados. Pontos fortes, organização, destreza, adaptabilidade. Pontos fracos, dispersão, insegurança, frivolidade.
Então tá bom, olha, a celebridade do dia hoje, saímos do bom humor, vamos pro humor mesmo, né? Um dos grandes representantes do humor brasileiro, Chico Anísio, coloca aqui hoje como celebridade do dia, Francisco Anísio de Oliveira, Paula Filho, conhecido aí como Chico Anísio, humorista, ator, rádio ator, radialista, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, apresentador, compositor, pintor. É isso aí, notório por seus inúmeros quadros e programas humorísticos, especialmente na Rede Globo, emissora onde trabalhou por mais de 40 anos, tendo criado mais de 200 personagens cômicos em 65 anos de carreira, é considerado um dos maiores humoristas brasileiros. O humor tem um papel muito importante na crítica, em tudo, e o Chico Anísio exercia isso também muito bem. E tem aqui algumas frases dele para você refletir. Quem é casado há 40 anos com Dona Maria, não entende de casamento, entende de Dona Maria. De casamento entendo eu, que tive 6. Ele teve mais, mas quando ele escreveu isso, quando ele falou isso, ele tinha 6. É isso aí. Outra frase dele. O brasileiro só tem 3 problemas. Café, almoço e jantar. Outra, sorrir é e sempre será o melhor remédio. Essa daí era aquela frase das piadinhas engraçadas da velha revista americana Reader's Digest, né? Ir é o melhor remédio. A gente pegava a revista e ficava procurando primeiro as frases de humor lá. Chico Anísio continua dizendo para você aqui o seguinte: o humor é irmão da poesia. O humor é quem denuncia. Eu não tenho possibilidade de consertar nada, mas eu tenho a obrigação de denunciar tudo. O humor é tudo, até engraçado. Pois é, o papel do humor na crítica. Às vezes um humorista com uma frase, ele consegue ser mais contundente do que um analista político, deixar as coisas tão claras. Por isso que o humor tem um grande papel. E o humor, já dizia também um outro cara que escreveu muito bem-humorado, escreveu em todas as áreas também para o teatro, que foi o Milor Fernandes, traduziu muito também da literatura universal para o Brasil. Ele dizia que o humor, ou ele é contra, ou ele é um armazém de secos e molhados. Então o humor tem que se prestar à crítica, né? Se o humor que é a favor, que concorda com tudo, não presta serviço nenhum para o nosso raciocínio crítico, não ajuda em nada. É isso que disse o Chico Anísio aí. Tem a obrigação de denunciar tudo. E aí ele vai dizendo também nessa linha do humor crítico: no Brasil de hoje, os cidadãos têm medo do futuro. Os políticos têm medo do passado. É isso aí, né? Agora que a gente está nesse embate político, todo mundo quer tentar manter a conversa no futuro para estar alinhado com o nosso sonho, o sonho do eleitor, o que, que a gente quer. Mas um fica denunciando o passado do outro, e é para a gente olhar mesmo para o passado, porque ele que diz. Não adianta ter um discurso bonito e ter uma prática feia, né? Ter uma prática viciada. Então é isso que a gente pensa. Foi firme aí também, foi direto, Chico. E para encerrar, uma das últimas frases que ele deu para a gente lapidar, falando sobre a finitude. Numa entrevista, e você deve ter visto essa entrevista, ele já depois de ter enfrentado, né, os seus problemas de saúde da última fase, ele dizendo sobre a morte. Ele disse: eu não tenho medo de morrer, tenho pena. Tenho medo de morrer, tenho pena. Tá dizendo, pessoa apegada à vida, e gostava de viver, estava interessado e curioso, e fazendo, e trabalhando, ativo. É isso que a gente também espera, né? Que você tenha essa vontade. A vida vai te apresentar muitas dificuldades, vai ter muito obstáculo. As coisas não vão acontecer sempre do jeito que você quer, do jeito que você gostaria. Você não é dono de todas as variáveis, nem em relação a você mesmo, né? Dentro de você mesmo, as coisas nem sempre acontecem do jeito que você gostaria. Imagina o lado de fora de tantas interferências. Então, você tem que ter essa resiliência e esse bom humor e gostar da vida, porque cada tombo também é um aprendizado, é um reconhecimento, é um entendimento. Isso tudo faz você expandir a sua consciência sobre quem é você, que papel você tem nesse mundo, o que é esse mundo e que milagre é esse de viver. Então, que você tenha esse prazer de viver, como relata aí o Chico, mesmo doentinho, não tenho medo, tenha pena, porque eu queria estar aqui mesmo fazendo humor, atuando como a gente deve atuar sempre. Vamos lá então, Chico Anísio então, ficou aqui como destaque de hoje, como celebridade do dia. Tá chegando a hora de desafinar? Vamos desafinar comigo? Vira a página aí para eu respirar. Vamos falar de uma vez, se traz uma música para você lembrar e cantar lá aí com você mesmo, com você mesmo. Pois é, a frase musical do dia hoje aqui que eu destaquei para você é do Guilherme Arantes, porque é para também trabalhar esse humor, Guilherme Arantes. E ele fala para você manter o humor, ele diz: cuide-se bem, esse é o nome da música, cuide-se bem. E aí, lembrou da música, cuide-se bem? Eu quero te ver com saúde e bom humor. Tá, o Guilherme Arantes foi direto, você viu? Já, primeiro a saúde e o bom humor, senão não rola. Lembrou da frase? Cuide-se bem, perigos há por toda parte, e é bem delicado viver. Canta aí, desafina comigo aí, de uma forma ou de outra. É uma arte, como tudo. Tá aí, Guilherme Arantes, você vê na poesia, consegue falar de tudo aquilo que eu estava falando até agora. É saúde, é bom humor, é sua disposição, é saber que a realidade está essa. E você tem que estar aí preservando, você é que tem que cuidar, né? Cuide-se bem. Tem mil surpresas à espreita, em cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita do mundo. E aí ele vem fazendo um manifesto para que você não perca isso, para nunca perder esse riso largo. Canta aí. E essa simpatia estampada no rosto. É isso aí. Cuide-se bem, eu quero te ver com saúde. E sempre de bom humor, aí que entra, e de boa vontade. Contudo, é isso, para nunca perder esse riso largo, essa simpatia estampada no rosto. Deixa aí, você pode colocar outra música para tocar na sua cabeça, que é um jeito de produzir os tais neurotransmissores, né? Tá com aquele pensamento ruim, pega uma música bonitinha aí, só para o seu cérebro travar, cessar a produção daqueles neurotransmissores sendo provocados por pensamentos ruins, sentimentos ruins, estresses, preocupações. Entra com a musiquinha para dar uma organizada no cérebro e aí você vai organizando as ideias e vai acessando aí a sua potência sem que nada atrapalhe. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar um bom dia aqui antes de fazer a virada, antes de ir para a parte difícil do nosso dia, de olhar para as nossas notícias. Deixa eu dar uma olhadinha quem está aqui logo de cara ao vivo no Bom Dia, só para agradecer você que está ao vivo, mas você também que vem depois, se sinta abraçado aqui e agradecido por estar comigo pela via podcast, a hora que for. Mas quem está aqui ao vivo recebe direto aqui. Bom dia, boa semana para todos. Obrigado, Ana Valença, direto de Santa Catarina. Raquel Araújo também, gratidão e muita paz nesse dia. Boa, Raquel. Roger Stroder, chega com a sua ideia. É necessário sair da ilha para ver a ilha. Portanto, não nos vemos se não saímos de nós. Poxa, que boa lembrança, hein, do José Saramago. É isso aí. Lembro do Gilberto Gil, quando ele esteve exilado na Inglaterra, ele disse que conheceu a Bahia quando ele estava fora da Bahia, né? Carlos Alberto Machado também está dizendo aqui, um despertar de muitas realizações, é isso aí, despertar para realizar tudo. Valeu, Carlos. Meire Neves, bom dia, amigo, uma ótima semana abençoada. Bom dia, amiga, vai nessa e vai com tudo. Rô Barro, segundou com férias escolares? Vamos na fé, pois é, tem mais barulho em casa. Eles voltaram para a escola depois da pandemia, já estão voltando para casa. Renata Lira, vamos para mais uma semana, vamos aí, vamos com tudo, vamos com força, vamos com fé, vontade. Sorrir, estar de bem com a vida, torna a vida bem mais divertida. Uma ótima semana de paz e luz, conclui aqui a Meire Neves outra vez. Marcelo Oliveira dizendo, bom dia, Irineu, com força, fé e esperança. Sempre sair, Marcelão, feliz semana para você. Tiago Juca Santos, uma semana abençoada, é isso aí, todo mundo na fé, na força nessa semana aí. Segunda-feira tem que ser assim, com vontade, né, Roque Brito, feliz dia novo para você, paz e bem, ele diz sempre aqui, Irineu e equipe, Nair Cardoso dizendo feliz dia novo. Bom, obrigado aí, você que escreveu, você que não escreve, você que está aí, você que não está, você que aparece, espero só que você tenha um excelente dia, que você faça valer essa sua boa vontade, essa sua alegria, esse seu sonho e isso tudo que você tem aí de ferramentas internas, essa capacidade que você tem de realizar. E vamos juntos enfrentar esse dia na boa e essa semana também. Feliz dia novo, seu primeiro programa tem apoio de Geinfo, solução na gestão da folha de pagamentos sem complicações, afinadíssimo com o E-Social, gi.com.br e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. trilhaempregos.com.br, emprego que você procura, está procurando você. Eu já volto para dar um giro nas notícias do dia para você começar o dia bem informado.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Pior que não li nenhum jornal, ali não só, vou dar um giro aqui nos principais jornais do dia, as principais notícias em destaque, especialmente. Depois você se aprofunda aí, vai ver direito, e já também tem conteúdo aqui, já tem Fábio Molim falando para você sobre hábitos, e logo mais tem Daniel Carvalho Luz. Mas vamos aqui começando pelo Estadão. Manchete principal: com crise dos fertilizantes, pedidos de exploração de potássio triplicam no Brasil. Pois é, isso, grande parte desses componentes químicos aí, eles vêm da Ucrânia, da Rússia, em função da guerra. De janeiro a junho, o número de solicitações à agência de mineração chegou a 50, 3 vezes mais do que a média anual da última década. No interior de Minas Gerais, cidades temem impacto da mineração sobre o turismo. É isso daí, esse é o grande perigo, sempre que você vai mexer. Bom, é isso aí. Outros assuntos aqui do Estadão: governo Bolsonaro é um show de horror e Lula tem soluções antigas, diz Pedro Passos. Está lá para você ler uma entrevista lá no Estadão. Felipe Moura Brasil também escreve: Dom Pedro II contra Bolsonaro é a falsa oposição. É isso aí, né? Tem um descendente da realeza aí que também está candidato. Oliver Stückel escreve: o Ocidente vê derrota de Bolsonaro com bons olhos. Cultura: o brasileiro não é mais aquele sujeito esperto, diz escritor Walter Hugo Mãe. Um dos destaques da Bienal do Livro de 2022, o escritor português deu um passeio pela Avenida Paulista com um repórter do jornal Estadão e abordou pontos do seu livro As Doenças do Brasil. Editorial do Estadão destaca: nenhum partido apoia a investida de Bolsonaro contra eleições. Leia lá, Bolsonaro sozinho com seu golpismo. Pois é, contra eleições significa contra as urnas, dizer que o sistema é falho, dizer que o sistema pode ter fraude, e é uma lenga-lenga que já se provou, já se justificou, já se explicou, já se chamou todo mundo para ver, cientistas, exército, todos os partidos, todas as igrejas, todo mundo é convidado para acompanhar o sistema. Não tem nada de escuro, não tem nada de sala escura, então é um discurso que realmente depõe contra a política. Você falar que você é contra as urnas depois de quase 30 anos da gente eleger presidentes, governadores, deputados e prefeitos pela urna eletrônica, né? Então, a gente precisa dos candidatos mesmo, é um discurso consistente sobre futuro, sobre soluções dos problemas. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Mudando agora para o portal da revista Veja, destaque principal: tropa de choque e ofensiva contra a MDB. Os desafios do governo na CPI do MEC, pré-campanha enfraquece presença de aliados no pelotão de defesa do presidente Jair Bolsonaro, que ainda tenta demover senadores a retirar assinaturas. Pois é, é importante para nós brasileiros essa CPI do MEC, afinal de contas é muito dinheiro. Você tem um governo paralelo numa pasta que tem mais de 50 bilhões de reais por ano para gastar com a educação, que todo mundo da esquerda, da direita, conservador, pelo menos no discurso, diz: olha, a educação é o único jeito de resolver os problemas do Brasil a médio prazo, educando as pessoas, dando acesso à educação, por vários motivos. Aí você vê uma dinheirama que esgota, enfim, que não chega no lugar como devia, ou chega através de desvio, chega através de fraudes, como a gente já viu. Como é que vai para uma escola que não tem nem merenda, não tem nem o mínimo para uma escola funcionar? Como é que você manda lá trocentos computadores, tem 200 alunos, você manda 3 mil computadores? Quer dizer, fraude, né? Dinheiro desviado. Mas vamos lá, precisa dessa CPI, sim. Eduardo Leite embaralha a disputa no Rio Grande do Sul e cria nova saia justa para terceira via, dificuldade de se consolidar aí como alternativa a Bolsonaro e Lula. Em entrevista também, o Eduardo Leite diz que polarização está difícil de ser rompida, mas há espaço. Outros assuntos aqui, agora na Folha de São Paulo, manchete principal: eleições podem bater recorde de debates, mas com fuga de líderes Lula e Bolsonaro. Há negociações para 10 eventos do primeiro turno, 10 debates. Petista quer pool de emissoras e presidente sinaliza só ir em eventual segundo turno. Pois é, é comum que presidentes, né, quem já está por cima, ou está no governo, ou está liderando, evite debate, porque quem vai para o debate, quem tem a preferência do eleitorado, todo mundo vai lá para dar uma porrada, para bater, para trazer para si parte dos seus votos. Então, quem está bem nas pesquisas costuma evitar. É o caso aí de Lula e Bolsonaro tentando o Lula. É, a gente sabe que ele é um cara que vai a debates. O Bolsonaro, nós já sabemos que ele não vai. Ele não gosta de debate, porque o debate não é um lugar onde você fala sozinho. Debate é onde você tem contraditório o tempo todo e faz parte. Então não adianta ficar nervosinho, não adianta brigar. Claro, fica com as torcidas, cada um dos seus candidatos ali. Mas é importante, para nós eleitores é importante que exista debates e que seja organizado. Claro, pode ter um pool de emissoras, tem numa emissora aqui, depois numa outra emissora também. Também é uma coisa inútil, né? Ficar ocupando espaço demais para os centros de debates. Que as emissoras consigam se organizar, exista algum consenso e que todos venham para debate. Senhor Bolsonaro e senhor Lula e todos os outros também. Vamos lá. Seguindo aqui no portal de Veja, Vale do Javari vive sob medo e insegurança um mês após assassinatos de Bruno e Dom. Mundo afetivo brasileiro foi dominado por aversão ao estrangeiro. É uma opinião também relacionada a isso. Políticos processam cidadãos comuns por críticas de nem 10 curtidas. O professor foi alvo de queixa-crime por postagem sobre deputada bolsonarista. Pois é, aí que entra a liberdade de expressão. Se publicou lá no seu Facebook, no seu Twitter. Ninguém curtiu, mas aquela pessoa que foi atingida acha que... Mesmo sendo um político, né, que está sujeito aí ao político, é natural que a gente critique, né? Caixa Econômica Federal. Não é aceitável que haja violência contra a mulher, diz nova presidente da Caixa. A funcionária acusa ex-vice da Caixa de acobertar acusações de assédio sexual. Esse é um assunto que vai render muito ainda. Selic, juros em alta e sangria na poupança preocupam o mercado imobiliário. Pior que não ler nenhum jornal, ler um só. Para fechar aqui, deixa eu entrar aqui no portal do Jornal do Brasil. Bolsonaro ameaça governadores e diz que ICMS terá que baixar por ser lei federal. Ele provocou o governador da Bahia, Rui Costa, ao falar do imposto sobre os combustíveis. Ninguém manda na Bahia, quem manda na Bahia é seu povo. Pois é, os governadores perderam muito, os governos estaduais, né? Os governos estaduais. E o impacto da mudança do ICMS no preço dos combustíveis também não vai resolver a questão, que é um preço atrelado ao valor internacional do combustível, que está também um compromisso da Petrobras, um compromisso com os seus acionistas. Então, ou muda lá o estatuto, senão é tirar do nosso bolso, tirar do bolso dos governadores, significa tirar do Estado o dinheiro que vai para a saúde e tal. Então, essa é a questão. Então, você não resolve um problema, no caso do presidente da República, do preço dos combustíveis, que é difícil, ele também é limitado para resolver esse problema, uma vez que tem que mexer no estatuto, mas precisa atuar, enfim, precisa, o Brasil é o principal acionista da Petrobras. Mas você não resolve o problema, você dilui o seu problema entre os governadores e tenta transferir a culpa. Outros assuntos aqui do Jornal do Brasil. Após ter almoço cancelado com o Bolsonaro, o presidente de Portugal vai para o Brasil e é desconvidado do almoço. O presidente de Portugal encontrou então Lula durante viagem ao Brasil. Marcelo Rebelo de Sousa disse que também pretende se encontrar com outras lideranças políticas, como Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet na Bahia, os principais candidatos à presidência da República nas eleições de outubro deste ano, participaram neste sábado das celebrações do feriado da independência de 2 de julho em Salvador, Bahia. Itamaraty se mantém afastado de projeto do Senado que transforma parlamentares em embaixadores. Pela PEC, parlamentares poderiam ocupar cargos em embaixadas sem perder o mandato. Para diplomatas, medida pratica politicagem na política externa e ameaça uma das excelências do serviço público do Estado brasileiro. É um absurdo. Rio Branco está mirando no túmulo a essa altura, né? Morre no Rio, aos 88 anos, o autor da Lei Rouanet, uma importante lei de incentivo à cultura no Brasil, embora achincalhada por pessoas, né, que não entendem o que é uma lei como essa. O ex-ministro da Cultura, Sérgio Paulo Rouanet, morreu neste domingo no Rio, aos 88 anos. Ele foi o autor da Lei de Incentivo à Cultura e, juntamente com sua mulher, a filósofa de origem alemã, Bárbara Freitag, fundou o Instituto Rouanet. Pois é, a gente diz obrigado ao Sérgio Paulo Rouanet pela sua contribuição, toda a classe artística brasileira, todo mundo que aprecia a arte, todo mundo que quer uma arte cada vez mais livre, uma arte cada vez mais forte em todos os níveis, em todas as áreas, em todos os segmentos, agradecem a Lei Rouanet. E também os institutos, né? As várias fundações, as várias entidades que protegem grandes patrimônios que também são beneficiados pela lei, é que agradece. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Chega aí, Roberta, diga uma da pauta que você traz pra gente, pauta positiva.
Conseguir se equilibrar em uma perna só pode ser um indicador de vida mais longa. Pessoas acima de 50 anos que não conseguem se manter assim por pelo menos 10 segundos podem ter um risco de morte em até 10 anos, 4 vezes maior do que aqueles que mantêm o equilíbrio. Você está nessa faixa etária e ficou curioso? Pode fazer o teste. A conclusão é de um estudo publicado no British Journal of Sport Medicine, um dos periódicos mais importantes do mundo e que contou com a participação importante de pesquisadores brasileiros. O objetivo foi buscar relações entre testes de aptidão física e problemas de saúde e morte. O teste é bem simples e pode ser feito em casa. Basta se manter numa perna, com o pé levemente erguido por trás da outra, por 10 segundos, sem apoio. Os braços devem ficar junto ao corpo. O estudo aponta que não conseguir se manter em equilíbrio nessa posição indica um risco de morte maior do que ser cardíaco ou hipertenso, por exemplo, explica o autor principal do estudo, o médico Cláudio Gil Soares de Araújo, diretor de pesquisa e educação da Clinimex, Clínica de Medicina do Exercício. Isso vale para qualquer idade e gênero. Os resultados são tão claros que os pesquisadores recomendam a inclusão dos testes do equilíbrio nos exames rotineiros de idosos. Os pesquisadores sugerem que pessoas com problemas de equilíbrio estão mais sujeitas a quedas. As fraturas por quedas respondem por cerca de 70% das mortes acidentais em pessoas com mais de 75 anos. A limitação, no entanto, pode ser revertida. O diretor de pesquisa e educação da Clinimex recomenda que exercícios diários, como o próprio ato de se equilibrar numa perna em séries de 10 segundos ou escovar os dentes com uma perna levantada, podem ajudar a manter o equilíbrio.
Vamos falar de hábitos? Você tem bons hábitos, eu sei, mas vamos reforçar isso aí, esse conceito. Quem vai falar com você aqui vai trazer uma reflexão importante, uma aula importante, é o Fábio Molina de Moraes, é médico neurologista pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, onde ele é preceptor da residência em Neurologia. Ele é mesmo titular da Academia Brasileira de Neurologia, especialista em Neurologia da Cognição e do Comportamento. E ele vai falar sobre mudança de hábitos, esse tema tão importante. É mais um recorte que a gente traz aqui da Casa do Saber.
Todos nós queremos viver uma vida mais calma, sermos mais felizes, mais saudáveis. E por mais que a gente tenha essa intenção diária, a maioria das pessoas parecem viver a vida caminhando exatamente para o outro lado. E essa incongruência demonstra um dos fatos mais interessantes sobre o cérebro. Ele é tão competente em como ele funciona, e no dia a dia ele é tão competente para fazer nos sobreviver à rotina, que a gente raramente presta atenção nos seus mecanismos. Exceto quando as coisas não vão como planejado, que a gente começa a se importar e se preocupar um pouquinho mais em como é que essa máquina fantástica, a máquina mais fantástica do universo, funciona para a gente poder se ajudar. Somos produto do nosso hábito. É o hábito que nos define. Seja o hábito alimentar, seja o hábito de atividade física, seja o sono, seja o hábito mental de um ansioso ou de um calmo. E o cérebro, como na verdade tudo que nós percebemos, só mostra a sua complexidade como ele não caminha quando planejado. Vou dar um exemplo simples. No dia a dia nós temos o carro e usamos o carro, ou a moto, ou o ônibus, ou o elevador. E quando o nosso cérebro percebe, na rotina, esses meios de transporte, o cérebro não fica se preocupando em entender qual é o mecanismo que compõe o carro, o que é a combustão que acontece no motor, muito pelo contrário. Você quer que a chave ligue, você quer que o carro ande e você quer chegar logo no seu trabalho. É só quando não dá certo, É só quando o carro quebra, é só quando a coisa complica, que a gente acaba tendo os nossos prejuízos. Mas, na verdade, é aí também que a gente começa a encarar a complexidade da realidade, ou o caos da realidade. Da mesma maneira com o funcionamento do nosso cérebro. Nós, racionalmente, queremos uma série de coisas, mas, na prática, raramente o fazemos. Então, como é que a gente pode aprender, entendendo a complexidade do cérebro, para que a gente possa alinhar os nossos pensamentos com os nossos hábitos e as nossas ações? Usando a neurociência, a psicologia e a economia, a gente vai falar de algumas ferramentas que nos ajudam nessa hora. Então vamos lá. Se você quer mudar o hábito, vamos começar pela premissa inicial. Seja muito claro o que você quer mudar. Não me fala, quero perder peso, isso não ajuda ninguém. Não me fala, quero aprender 3 línguas, isso não ajuda ninguém. Eu quero perder tantos quilos em tantos meses. E não me venha com 12 metas. Não existem 12 metas. É uma ou nenhuma, mesmo que você possa, depois, obviamente, vencida, chegar lá. Porque muitas metas são igual a nenhuma. O segundo passo é dividir a meta em passos intermediários. Então não adianta só perder 6 quilos. Perder 6 quilos em 6 meses, ótimo. No primeiro mês, o que você quer? Ou na primeira semana, o que você quer perder? Atividade física, eu quero correr a São Silvestre no final de ano. São 16 quilômetros. Você não vai conseguir correr 16 quilômetros na primeira corrida, muito pelo contrário. Divida essas metas em metas intermediárias. Isso ajuda muito, muito, muito a coisa a caminhar. Terceiro passo, agregue o hábito a coisas que você já faz. Pegue sua semana, pegue seu dia e veja quando e onde é mais fácil agregar a novidade. Se você, por exemplo, segunda, quarta e sexta vai de carona para o trabalho e você, portanto, não precisa carregar tudo nas costas, talvez seja um ótimo dia para você levar sua bolsa cheio da roupa para você mudar e correr ou ir para a academia, que fica exatamente no prédio do seu trabalho. Usando e olhando detalhadamente a sua rotina e agregando em cima de algo que você já faz, fica mais fácil dar o gatilho para fazer. Quarta coisa, talvez das mais importantes, use outras pessoas para te ajudar. Compartilhe com as pessoas que você gosta o seu objetivo, peça para que ela te oriente e, melhor ainda, escolhe uma pessoa que não pode ser nem muito boazinha e nem muito má para que ela possa ser seu juiz, seu árbitro, para dizer se você está seguindo a linha ou não. Se dê recompensas em cada meta intermediária que você cumprir. Pode ser uma guloseima que você quer comer, pode ser aquele sapato que você quer comprar, pode ser aquela viagem que você quer fazer e até punições. Por incrível que pareça, uma das coisas que mais funciona, dependendo de como você constrói, é a punição. Punição não serve para qualquer contexto, punição não é uma estratégia interessante para qualquer coisa, mas aqui tem uma ideia legal. Vamos dizer que você torce para um time, por exemplo, Corinthians, e você provavelmente deve não gostar de outros vários times, por exemplo, o Palmeiras. Vá na sua empresa hoje e escreve no quadro para todo mundo ver que se em 6 meses você não perder 6 quilos, durante 1 mês inteiro você vai vir com a camisa do time que você não gosta. Eu te prometo que cada dia que você tiver preguiça para ir correr, para comer direito, que você observar aquela frase ou olhar das pessoas em redor torcendo para que você não vença, para eles te verem com a camisa, pode ter certeza que isso vai te motivar e muito. Porque as outras pessoas são um dos grandes motivadores para o ser humano. E para que criar tanta complicação e para que criar tanta regra para que a gente possa mudar o hábito? Pelo próprio mecanismo do nosso cérebro. O nosso cérebro prefere vícios imediatos do que virtudes imediatas. O nosso cérebro é presentista. E, no entanto, com uma cultura e uma medicina que nos permite viver décadas e até séculos, há necessidade hoje de uma coerência entre o eu de agora e o eu do futuro. E para poder alinhar esse eu do agora e esse eu do futuro, que, por incrível que pareça, um dia vão se encontrar, é importante que a gente aprenda novas ferramentas. É importante que a gente aprenda a partir do nosso conhecimento para transformar em sabedoria, para que a gente possa, na verdade, entender melhor o que nos motiva, entender melhor como os nossos hábitos são formados. É importante, entendendo como o cérebro funciona, para que a gente possa construir a ponte ideal entre o seu eu de agora e o seu eu do futuro, para que quando você chegar lá, você possa correr atrás e já ter conquistado grande parte das coisas que fazem sentido para o ser humano: a saúde, a estabilidade financeira e a felicidade. E não se iluda, essas 3 coisas que talvez sejam o grande propósito da grande maioria das pessoas só são possíveis com os hábitos do dia a dia e com décadas de construção. Elas não caem no céu, elas não são passivas, muito pelo contrário. Depende de um entendimento, mas muito mais do que um entendimento, de uma sabedoria prática para que possamos colocá-las na nossa rotina. Tem algum hábito seu hoje que você queira mudar? Algo para acrescentar? Algo para tirar? Usando as 4 estratégias do vídeo, como é que você faria? Coloca nos comentários. Seja detalhado. Quanto mais detalhado você for aqui nos comentários, eu te garanto, maior a chance de você continuar fazendo isso amanhã, depois de amanhã e pro resto da sua vida. Boa diversão, boa gerência do próprio corpo e da própria cabeça.
Pois é, sabe? Contribuição a partir de um recorte de A Casa do Saber, do professor Fábio Molin, sobre a incorporação de novos hábitos. É um tema que o Daniel Cavalunz, que já está aqui, que vai falar comigo já, tem trabalhado, está na agenda Atitude desse ano já, né? Tem aí como você incorporar novos hábitos, especialmente no lugar dos maus hábitos. Quando você coloca bons hábitos, não sobra tempo para os maus hábitos. Desde que você esteja disposto a eliminar os maus hábitos. Porque você sabe quais são. Fala a verdade. Não precisa ninguém de dizer para você quais são os seus maus hábitos. Então, está difícil tirar? Então, coloca outros no lugar. Vai adicionando. É aquilo que eu falo da música. Está com uma música ruim tocando na cabeça? Sabe aquela música grude, chiclete na cabeça? Mas uma música ruim que você odeia. Por que está tocando? É isso aí. Pensa numa música boa e começa a cantar. Daí a pouquinho ela vai jogar para fora aquela música. Tá com pensamento ruim? Tá com pensamento ruim? Não consigo? Vai buscando aí outras memórias, outras imagens, até você trazer para dentro da sua cabeça, do seu imaginário interno, algo positivo, para não dar espaço para o pensamento ruim, para o sentimento ruim. É assim. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Mas você aí, ó, pode baixar a agenda Atitude, você sabe, né? De repente você está chegando agora, acessa lá agendaatitude.com.br. Desde o início a gente deixou liberada gratuitamente a agenda em PDF. Você pode anotar, tem lá muitas dicas, muitos toques. E em breve aí também tem o livro dos hábitos. By Daniel Cavalunz e Irineu Toledo, que vai falar comigo daqui a pouquinho no Insight. Deixa eu dar um oi aqui ainda, antes de fazer a próxima virada aqui, para quem chegou agora, o Joana Duarte, feliz seja nosso dia, nossa semana será, viu, Joana? Renato Santana, que Deus nos dê uma semana abençoada, santa paz de Deus. Boa, Renato. A Helena Schroeder está dizendo que felicidade é a colheita de uma mente tranquila, a partir de uma frase de Joseph Murphy. Tá bom. Então, Romeu Melo, bom dia para você também, você que chegou aqui para trocar ideias com a gente. Apareça sempre. Gostei. Vou focar nos novos hábitos, diz aqui a Joana. É isso aí. Sempre, sempre melhorando todos os dias. Feliz dia novo. Seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e bem informado. Já a gente vai falar de como é que a gente também não percebe, não se olha, não faz um senso crítico a respeito dos nossos hábitos, dos nossos vícios, e a gente fica com uma vida viciada e ruim, e ao mesmo tempo a gente não sai dela, fica na tal da roda da infelicidade, que vai ser o tema do papo aqui com o Daniel Carvalho Luz. Feliz dia novo, seu primeiro programa, apoio G-Infor, Folha Fácil G-Infor e Trilha Empregos, o emprego que você procura e está procurando você, trilhaempregos.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Momento Insight, texto adaptado do livro Das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Às vezes a nossa atividade, o nosso trabalho, não passa de uma imitação barata que amortece a dor de uma vida vazia. Entendeu? É isso aí. O nosso trabalho não passa de uma imitação, às vezes, uma imitação barata que amortece a dor de uma vida vazia. Sabe quando você faz as coisas para fugir da real? É isso aí. Mas vou contar essa história aqui, essa parábola bem bonitinha, e você vai deduzir tudo. Henry estava deitado de lado, exausto, a uma pequena distância do moinho. Apenas o som rouco de sua respiração difícil quebrava o silêncio da manhã. Vagamente, Henry conseguia recordar a onda de adrenalina que há tanto tempo acompanhara seus primeiros passos enérgicos em direção à linha de chegada que imaginava estar à sua frente. Mas não conseguia se lembrar de quando de fato começara a correr. E pior, não conseguia se lembrar por que estivera correndo. Fora tão excitante no início, mas de repente, ao longo do caminho, a alegria tinha sido substituída pela exaustão e uma sensação de amortecimento acabara com toda a esperança. Não havia linha de chegada. Deitado ali, sob a palha úmida, Henry fechou os olhos e deixou que sua respiração voltasse lentamente ao normal. Nesse raro momento de inatividade, sentiu o cheiro da realidade do mundo à sua volta pela primeira vez há muito tempo. Desfrutou de tudo aquilo, mas apenas por um momento. O som que vinha do moinho chamou sua atenção, fazendo-o abrir os olhos. Virou a cabeça a tempo de ver a imensa roda do moinho rangendo enquanto parava. Sentou-se devagar e olhou para a máquina que dominara tanto a sua vida. Esse moinho o está matando. Era uma voz conhecida que lhe falava lá do fundo do coração, uma voz que vinha de dentro dele mesmo. Este moinho está matando. Não desperdice nenhum momento mais nessa corrida, insistia a voz enquanto ele bebia um grande gole da fresca água na fonte ao lado. Devia haver mais coisas na vida do que a máquina oferecia. A água fresca o reanimou e sua respiração amenizou-se. Sentiu-se refrescado. Talvez pudesse começar uma vida nova. Talvez hoje. Mas como? O que poderia fazer depois? Para onde iria? Que alvos buscaria? Bem, aquelas decisões poderiam ser tomadas mais tarde. Ele começou a hesitar. No momento, Henry sentia-se um pouco assustado com a perspectiva de mudanças. Até que pudesse elaborar os detalhes, ficaria com o conhecido e verdadeiro moinho. E seguro. E assim, ainda sonhando com as coisas que poderiam acontecer, inconscientemente subiu na roda pela milésima vez na sua curta vida. Logo, logo, o zumbido hipnotizador do moinho e o reflexo da luz passando pelos raios da roda bloquearam-lhe a dor. A liberdade e a aventura podiam esperar. Aquela roda não exigia riscos, nem fé, nem pensamento. Poderia viver suas novas aventuras mais tarde. Era preciso apenas correr, correr, correr. Pois é, você já percebeu. Henry, aqui nessa parábola, é um hamster. Mas a sua vida pode ser um paralelo da vida de muitas pessoas nesse século XXI. Pensa aí. Pessoas presas numa roda de monotonia e conformismo, que recebem apenas os vislumbres das verdadeiras possibilidades que a vida tem para oferecer. Esses breves vislumbres de esperança são momentos de oportunidades, geralmente perdidas por causa da dificuldade de saírem do círculo vicioso em que vivem. Manter a roda girando os deixa ocupados demais para planejar uma mudança significativa. Além disso, traçar um novo rumo para um futuro desconhecido é assustador. E a vida rotineira, embora estressante, é segura. É, que rotina é essa, hein? Momento insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz, que já está aqui pronto. Será que está pronto, Daniel Carvalho Luz? Você está por aí? Daniel, feliz dia novo. Como é que está essa rotina? Como é que está a sua roda da felicidade aí? Você está patinando muito, está correndo muito, está fazendo o que você quer, está fazendo o que deve, ou você só escreve isso para os outros, hein?
A pergunta é boa, hein? É, a minha roda da felicidade está boa. Agora, a questão é a roda da infelicidade.
É
muito sutil, mas existe diferenças significativas, né? Eu estou bem, sim, estou fazendo o que eu quero e procuro variar, né? Eu procuro não ser prisioneiro de uma rotina. Claro que tem aquelas rotinas que você fala, eu tenho que ser prisioneiro dessa para ter liberdade na outra, né? Então, nesse caso, existe sim alguns rituais que eu costumo fazer, mas com o objetivo de obter o melhor na roda da felicidade, não na roda da infelicidade. O problema todo é que tem algumas pessoas que são prisioneiras da roda da infelicidade, não tem sequer um olhar para outra roda, é a roda da felicidade. E, aliás, quando elas mudam de roda, ela sai de uma roda de hamster e vai para outra, né? Acaba criando aí um círculo de vício, né? E aí nunca consegue ser feliz, infelizmente.
É sempre bom, ainda bem que você destacou, a gente fala de rotina, não, ninguém é contra a rotina. A rotina é estruturante, ela que permite que a gente tenha liberdade de desenvolver outras possibilidades em todas as áreas da vida. Mas a rotina, ela não é um processo, né, em si. Ela é uma organização para as coisas que têm que ser feitas antes de serem feitas as outras coisas mais interessantes e importantes, ainda que sejam estruturantes e basilares, né, as nossas rotinas. E como perceber o que é uma, o que é outra? Que às vezes a pessoa está incomodada com a rotina, não é com a rotina, é com o que ela faz. Então ela quer deixar de fazer aquilo e fazer outras coisas. Como é que eu vou avaliar isso, hein? O que é que eu devo deixar de fazer para ter a liberdade de fazer coisas novas e mais excitantes?
Irineu, você sabe, algumas vezes é legal a gente fazer uma pergunta, né? Só para ver se você não está, sei lá, na roda da infelicidade, né? Uma delas é se frases do tipo sempre foi assim faz parte do seu vocabulário, né? Porque essa frase é um indicador, é um indício de que você eventualmente está preso numa roda de hamster, numa roda de infelicidade, né? E outro aspecto também é a gente avaliar, embora eu seja, e nós estamos escrevendo sobre isso, sobre hábitos, é avaliar quais são os seus hábitos, né? Porque existem hábitos bons e existem hábitos que aprisionam, né? Aliás, uma das principais razões pelo qual muitas pessoas estão na roda da infelicidade é o hábito e o medo, né? O medo de abandonar, o medo de sair de uma relação, o medo de deixar o emprego, o medo de ousar coisas novas, né? Então, o medo mantém prisioneiro da roda da infelicidade. E o hábito também, né? Aquela coisa do se tornou um hábito e ele nem percebe que esse hábito é uma trava na vida dele, né? Por exemplo, eu estava conversando, aliás, uma semana atrás com uma garota que contava para mim, pedia inclusive ajuda, porque ela trabalhou 7 anos numa empresa, foi o primeiro emprego dela, e ela comentava então, puxa, eu só fiz isso, eu dediquei, né, todos esses 7 anos para a organização, não me preocupei, né? E eu fiquei pensando, ela só dedicou 7 anos, imagina aquelas pessoas que ficaram 20 anos, 30 anos, né? E aí, de repente, tem uma notícia dessa, fui demitido, e falo, nossa, eu dediquei a minha vida inteira para essa organização e olha o que eu ganhei, né? Então, alguns hábitos te tornam, muitas vezes, refém e impede que você, inclusive, cresça, que você aprenda, que você tenha sucesso, que você experimente coisas novas, né? Então, essa coisa de a gente acordar todos os dias às 6 horas da manhã, fazer higiene pessoal, se preparar para ir ao trabalho, vai ao trabalho, trabalha. O trabalho é uma rotina, ele segue alguns, sei lá, conceitos e ideias que são meio que padronizadas. Aí ele chega à noite em casa, toma um banho, dorme no dia seguinte. Pô, de repente, ele 365 dias do ano, ele foi prisioneiro daquela rotina, daquele hábito, e por medo de quebrar isso, ele não cresce, né? A gente precisa tomar alguns cuidados, porque pode ser que estejamos, sim, se fizer uma avaliação, estamos prisioneiros da roda da infelicidade.
Então, o próprio Henry aí da roda da infelicidade, nosso gracioso personagem, A gente acha bonitinho eles na gaiola correndo, né? E interessante dar essa metáfora da gente para ele. Mas ele é o cara que não quer assumir riscos. Então, uma das coisas que faz a gente suportar uma coisa ruim durante 5, 10, 15, 20 anos é a incapacidade que a gente tem de entender o risco. Daí você fala assim, e se eu sair daqui, se for pior? Então, pior que está, não fica. Aí a pessoa fica com um pensamento muito limitante, que é o mais feio e morno, né, que a gente pode ter. E fala assim, pode ser pior ainda do que eu estou. Se pode ser pior do que eu estou, quer dizer, eu tenho consciência que está ruim. Se está ruim, que tipo de interesses existe nessa troca? Então, eu acho que é algo que a gente precisa aprender, é pensar no risco. Realmente, você pode arriscar, patinar, sei lá, fazer, se arrepender, fazer todo tipo de ter todo tipo de situação. Mas você tem o risco de se dar muito bem, de encontrar a sua luz, de encontrar o brilho, né, que vai fazer a sua vida ser muito mais interessante e importante, seja do ponto de vista profissional, emocional ou social mesmo, com as mudanças que cada um procura ter. Então, acho que para a gente sair da roda da infelicidade, precisamos, né, Daniel, estar com essa habilidade de mudança, né?
Irineu, você sabe, tem uma frase do John Steinbeck que diz assim, é difícil deixar qualquer vida profundamente rotineira, mesmo que você a odeie, né? Então, isso é uma verdade. A gente tem dificuldade mesmo de deixar a vida rotineira, e você abordou aí a questão do risco, né? A gente, às vezes, não se arrisca, né? Pondera demais, avalia demais e acaba não se arriscando para se preservar, né? Não, é melhor um na mão do que dois voando, né? Tem essas frases da sabedoria popular, né? Mas uma das coisas importantes, e agora, depois de tudo isso que a gente já falou e ainda vai falar mais, é se os nossos ouvintes estão aí fazendo a seguinte pergunta: estou preso na roda do hamster? E se ele fez essa pergunta, provavelmente ele está sim, né? Então, é importante a gente procurar refletir sobre isso daí, né? Eu acho que eu gosto muito de uma frase do Oscar Wilde, que ele diz assim: viver é a coisa mais rara do mundo, a maioria das pessoas simplesmente existe. E aí a pergunta é: será que você está vivendo ou você simplesmente existe, né? O existir, às vezes, a gente fica refém dos conflitos acomodados, né? Não sai de relações por conta de, pô, já me acomodei, já me acostumei, né? Aliás, essa é uma frase perigosa pra caramba, né? Já me acostumei, né? Já me acostumei a ser maltratado, já me acostumei a ter chefes tiranos, já me acostumei a ganhar pouco, já me acostumei com essa rotina. E aí não ousa, né? E não ousa, não se arrisca, não obtém o melhor. E outro detalhe também, Irineu, que eu acho que torna a pessoa prisioneira das rotinas, é o fato da gente não investir na gente, né? Você quer sair da rotina, você quer sair da roda da infelicidade? Responda a seguinte pergunta: quando foi a última vez que você fez um investimento em você, né? Isso. Você reservou lá um recurso para tirar umas férias inusitadas, viajar para algo ou para algum lugar que você nunca foi? Porque tem aquela coisa também da pessoa, sabe, todos os anos ela vai para o mesmo lugar, né? Ela tira férias no mesmo período, no mesmo mês, e vai para o mesmo lugar, né? Será que não cansa? Pô, pensa aí, investe em você. Quando foi a última vez que você reservou recurso para fazer um curso, né, para melhorar as suas habilidades pessoais? Quando é que você reservou um dinheiro para tirar umas férias diferentes, para comprar algo para você? E aí você descobre que, às vezes, você não consegue responder isso. E se você não consegue responder, provavelmente você está na roda da infelicidade, está que nem o hamster.
Pois é, a gente está falando disso tudo aqui, Daniel, e aqui a gente, claro, não quer nunca imputar culpa para o indivíduo, né? Porque é um peso muito grande, é uma dificuldade muito grande de todo mundo, e nós temos todo um sistema interno, que eu até estava tratando hoje aqui com a palavra-chave bom humor, indo para a questão dos neurotransmissores. Então, a gente tem um cérebro que vicia, um cérebro que quer economizar energia. O seu cérebro não quer que você faça coisa. Então, você precisa ensiná-lo, você precisa provocá-lo a querer esse risco, a querer jogar, a querer participar. Então, a gente tem que perceber, porque ele é o maior sedutor das nossas iniciativas. Porque ele vai dizer, se você resolve correr de manhã no parque, ele vai dizer, não vai não. Para quê? Hoje está frio, vai amanhã. O cérebro conversa com você dizendo essas coisas. Ah, você vai fazer inglês, ah, mas agora daí você vai gastar isso. Ah, você foi chamado para ir para um forró, mas pô, você nem dança. Enfim, você não dá, estou indo aí para esse lado que você comentou, não dá oportunidade do cérebro fazer do cérebro introduzir outra química, né, que a gente estava falando aqui da endorfina, da oxitocina, da melanina, enfim, todas as coisas que você pode provocar, porque isso ajuda você a ter um cérebro ativo, porque senão ele fica em cima de recompensas, né, ele gosta de recompensas, mas fica recompensa viciada, que é aquela viciada na segurança, porque é na economia, não faça, não gasta, não faz nada disso. Então, a gente precisa entender esse mecanismo, que ele é o mais perigoso que a gente tem, e grande parte das doenças mentais vem daí, porque você deixa de participar da sua vida como um ser potente, né? Como traz a filosofia, o ser potente que você é. E, então, você precisa entender de você um pouco, entender como é que está o seu cérebro funcionando, se você realmente está viciado no que é ruim, se você está viciado na paradeira, está viciado na economia e está deixando de usar essa potência. Agora, não dá, é difícil sair. Então, quando alguém te convida, vai. Você tem tempo? Faça alguma coisa. Como você disse, come o tipo de comida. Vai dançar num forró, vai dançar numa balada de reggae, vai lá no lugar do hip hop, porque isso vai te... No mínimo, vai chacoalhar seu cérebro, né? Vai te acordar e enfim. Não que isso vai fazer você mudar suas rotinas diárias, mas vai tirar você de um padrão viciado mental que vai te provocar, quem sabe, alavancar outras mudanças que são realmente importantes e estruturantes para uma vida rica, como a gente sabe que todo mundo pode ter. E isso... vai implicar, de qualquer jeito, em um gosto pelo risco, em uma disposição também para o jogo, né?
Oi, Daniel, você estava comentando, eu estava pensando, né, como é que eu enfrento aí as minhas rotinas. Eu não gosto de rotina também, até porque a gente que, como professor, como palestrante, você tem que experimentar coisas diferentes constantemente, né? Porque você precisa, de algum modo, ilustrar, né, os seus conceitos. E é legal a gente experimentar. Você, por exemplo, está fazendo um ano sabático aí, tá viajando, está conhecendo novas cidades, novas culturas, novos hábitos, né? E eu me pergunto, eu sempre uso três perguntas, né? Primeiro é se sou capaz de mudar meus pensamentos, né? Eu não quero ser refém dos meus pensamentos, né? Se sou capaz de mudar a minha situação, né? E se sou capaz de mudar a minha perspectiva. Eu acho que essas três perguntas eu costumo fazer, costumo orientar as pessoas também a fazerem, né? Para evidenciar, ajudá-las a entender se elas não estão prisioneiras de uma rotina. Eu, quando falo sobre criatividade, por exemplo, eu sempre falo, olha, é importante você responder essas perguntas, encontrar a resposta para essas perguntas. Esse tipo de pergunta gera insights, né? Então, fica aí três questões aí. Sou capaz de mudar meus pensamentos? E algumas pessoas, cara, não mudam, não fica aquele pensamento recorrente, inclusive com relação à sua própria pessoa, à sua própria personalidade, à sua própria vida. Então, a gente tem que ser capaz de mudar os nossos pensamentos. E a situação, né? Você tem a iniciativa de mudar a sua situação, você quer ter essa iniciativa de mudar a sua situação e você muda a sua perspectiva, você é capaz de mudar a perspectiva, essas coisas ajudam a gente a fugir dessa rotina, né? E a outra pergunta, cara, que eu gosto de fazer é o seguinte, qual é a sua roda de hamster, né? Faça essa pergunta, né? Porque às vezes a gente não tem essa consciência e agora, com essa ilustração, a gente acaba podendo identificar qual é a nossa roda de hamster. Pode ser relacionamento, pode ser trabalho, pode ser alguma outra coisa da sua vida, né? Mas é legal a gente perguntar qual é a sua roda de hamster.
Pois é, isso é fundamental, porque a gente é preso, a gente cria as próprias prisões, e é importante que a gente saia, já que é a gente que criou as prisões, que a gente tem a liberdade de sair. Isso aqui está engraçado, a Lucy Dalva está dizendo que ela acabou de fazer a pergunta, ela estava falando que ela comprou um hamster. ela prendeu na gaiola de bambu, ele roeu e foi embora. Eu só queria contar essa... Nem todo mundo quer ficar preso, nem o hamster, você vê. Até o hamster, em algum momento, ele toma consciência e fala... Ah, ele foi preso pela Lucy Dalva, mas você olha, nem a Lucy Dalva manteve ele preso na roda, ele roeu aí uma coisa de bambu. Não, mas
ela deu um tremendo insight para a gente aí, né? Eu acho que... Obrigado, Lucy Dalva, né? Mas eu acho que agora eu tenho que escrever alguma coisa sobre o hamster que roeu a gaiola e se mandou, cara. Que algumas vezes a gente tem que fazer isso, né, cara? Encontrar uma alternativa, encontrar a saída, roer a gaiola e fugir dessa rotina.
Pois é. Então, vamos pensar o seguinte. Veja se você não está transformando também por causa do seu poder, seja lá que tipo de poder, alguém aí em hamster... Se você não está tolhendo a iniciativa das pessoas, fazendo-as correr para um lugar que não é onde talvez seja o sonho. Porque tem isso, né? As relações, os modelos, os sistemas onde as pessoas estão, seja familiar, às vezes na organização, as crenças e tal, são coisas do lado de fora que te falam, assim, é assim que tem que ser, é assim que sempre foi. E você lá dentro do seu coração, da sua alma, você está falando, poxa vida, mas eu quero mais, eu enxergo mais, sabe? Eu imagino outras coisas. E a outra diz, não faça isso. Então, precisa tomar um cuidado também para a gente não ser um engaiolador de hamster, né?
E infelizmente, cara, tem sim aí, levando para o ambiente, às vezes, escolar, né? Para o ambiente acadêmico, para o ambiente corporativo e mesmo para o ambiente familiar, você tem situações de professores, pais e chefes que acaba transformando, sim, os seus alunos, os seus subordinados, os seus filhos em hamsters, né? Porque impõem uma rotina muito pesada, são tirânicos no sentido de sair fora da rotina, sair fora daquela suposta disciplina saudável, que não acaba não sendo uma disciplina saudável, acaba sendo uma prisão, e transforma essas pessoas em pessoas infelizes, né? Pessoas que ficam a vida inteira pagando um preço muito alto por algo que ele chama de disciplina, né? De vida regrada, né? E aquilo lá, às vezes, não tem nada a ver e não combina com os anseios e com o espírito da pessoa, né? Às vezes a pessoa é criativa e esse tipo de imposição acaba podando, inibindo a criatividade, né? Cerceando a criatividade. Então, é um perigo. Existe, infelizmente, sim, esse tipo de situação, né? Acho que a gente até já teve a oportunidade de discutir isso num livro, num texto daquele sujeito que criou asas, né? Que inventou uma asa. O Babelinger, e que foi podado, né? Foi desmotivado. E isso pode acontecer, sim, na vida da gente, né?
Bom, a gente só está aqui tentando definir, até para deixar bem claro que a gente está falando de uma questão muito mais existencial do que prática. A coisa da prática, do trabalho, da disciplina, ela precisa da rotina por uma questão de de processos, de resultados, de coisas que precisam alavancar ou estruturar tudo aquilo que a gente faz. Então, a rotina ela serve para organizar as coisas práticas. Como a gente está falando hoje de inteligência artificial, essa ameaça para muita gente, que impacto isso terá na vida das pessoas, e muita gente falando para que eu sirvo, uma vez que a inteligência artificial, a máquina consegue processar muito mais informações lógicas do que eu, então, informações lógicas, tudo aquilo que é prático, qualquer máquina, qualquer coisa pode fazer. Uma vez que nós organizamos, a gente cria um mecanismo ali de rotina para isso. Então, a gente separar que a rotina é para o prático, ela serve para organizar, a disciplina também, ela está relacionada àquilo que a gente faz, são práticas. Aí você traz para a vida pessoal, a minha disciplina para ter uma saúde boa, para ter um relacionamento positivo com a minha mulher, com o meu marido, com meus filhos, com meus amigos, enfim. Você tem uma correspondência aí de coisas que estão muito mais relacionadas ao respeito e à ética. A gente está falando de como é que você pega a sua vida e joga ela inteira na rotina de coisas práticas. Aí você começa a entrar na roda da infelicidade. Ou seja, que o prático não invada o ambiente das suas possibilidades como ser humano, como uma pessoa única, cheia de talentos. Vamos deixar bem claro isso. Vá destruir a sua rotina, a rotina que é a rotina exclusivamente. É isso que a gente acho que está tentando dizer, né, Daniel?
É, isso aí. A gente estava fazendo analogia, né, da felicidade, da infelicidade e a roda, né? E até o texto coloca a pessoa na roda da felicidade em busca de uma linha de chegada que nunca chega, né? Que é a felicidade. Por isso que a gente chama de roda da infelicidade, né? E me lembra, Irineu, uma frase do Henri David Thoreau. Ele diz assim: a felicidade é como uma borboleta. Quanto mais você persegue, mais ela o ilude. Mas se você voltar a sua atenção para outras coisas, ela virá e se sentará suavemente no seu ombro. Então, algumas vezes a gente tem que olhar para outro lado também, né? Porque essa busca intensa, utilizando a rotina, achando que vai ser feliz cumprindo uma rotina, sendo prisioneiro de uma rotina, ela não vai levar à felicidade, né? É o processo. Não, eu acho que algumas vezes a gente tem que buscar coisas diferentes, sim, né? Sem deixar de ser responsável, né? Não estou pregando aqui, não estamos pregando a irresponsabilidade, né? Mas procurar olhar um pouco no seu entorno. Tem muito mais tem muito mais no entorno do que simplesmente uma roda ou uma rotina, né?
Pois é, como a gente começou falando, e a gente destacou já aqui hoje, eu também, o professor Fábio Molin, falando de hábitos, a gente fala muito de hábito, porque o hábito ele contempla tudo. Ele contempla essa vida da rotina, né, que nos dá condições de ter uma vida total, né, em todos os papéis que a gente tem. Quando a gente fala em hábitos, né, você não está excluindo a rotina, ao contrário, o hábito ele aprofunda, né, a necessidade de uma rotina em cima daquilo que vai nos fazer bem, produzir bem-estar, produzir felicidade. E a gente até tem, a princípio, né, Daniel, como lema do livro Bons Hábitos, é para ser mais produtivo e feliz, porque a gente precisa ser produtivo, a gente precisa realmente atuar, a gente está num ambiente de colaboração, de cooperação, e isso precisa funcionar muito bem. E se isso não funcionar bem também, a gente não cria situações para a felicidade. Então, é ser produtivo e feliz. Uma coisa não pode atrapalhar a outra, e ao contrário, anda junto. O hábito, ele abre essa perspectiva, quando a gente está falando de bons hábitos. E quando a gente está falando disso, está falando de eliminar vícios, que são esses que solapam as possibilidades. Seja da produtividade, da gente não realizar aquilo que a gente quer, e solapam a felicidade, vai fazer a gente infeliz, porque a gente frustrado numa área acaba comprometendo a outra. Por isso, quando a gente fala de hábitos, que é um tema tão importante, não é uma coisa impositiva, é uma coisa muito da escolha de cada um. A gente reflete sobre hábitos, porque o meu hábito adaptado à minha rotina, vamos dizer assim, ele funciona de um jeito que eu preciso medir. O do Daniel tem um outro tipo de rotina, necessidade, circunstâncias, mas ele cria uma adaptação desses hábitos que é próprio do Daniel. Então, o hábito não é uma coisa impositiva. Quando a gente fala aqui de livro de hábitos, não é regrinha, né? Se você fizer aquilo, vai dar certo. É porque você vai adaptar, porque para você funcionar de um jeito saudável em todas as áreas que você atua, porque você vai atuar. E você vai ser impactado pelas suas ações e pelas suas não ações também, né?
É. Ô, Irineu, eu sempre falo que, quando, pelo menos, eu oriento meus alunos, meus mentorados, né, que se você quiser mudar algo na sua vida, tem que ter a intenção, tem que iniciar e tem que acabar, né? E quando a gente fala de ter a intenção, iniciar e acabar, o iniciar e o acabar, entre o iniciar e o acabar, tem uma rotina, né? Tem uma disciplina. Então, não é que a disciplina ou a rotina seja algo ruim, né? Mas a gente não pode ser prisioneiro dela, né? Porque às vezes não pode entrar nessa roda, né? Ter uma rotina sem uma finalidade não faz muito sentido, né? É aquela história do propósito, né? A gente tem uma rotina, mas tem que ter um propósito para essa rotina, né? Se tem um propósito, legal. Agora, quando não tem um propósito, aí você é prisioneiro, né? Prisioneiro da rotina, porque ela é sem propósito, né? Então, é importante a gente ter essa intenção, iniciar e acabar. E o mais importante, o querer antecede a intenção, né? Então, tem que querer, né? Então, isso são coisas importantes.
É isso aí, Daniel Carvalho Luz. Assim, mais uma segunda-feira que eu coloco você aqui nessa nossa rotina. Se uma coisa com alguém daquilo que a gente diz, que alguém escreve aqui, se a gente conseguiu transitar entre um cérebro, um coração, uma alma daqui e dali, isso, alguma coisa modificou, alguém já está valendo. Se modificou positivamente. E tudo que chega para nós aqui, que também nos ajuda a melhorar nosso desempenho, também é sempre bem-vindo. Obrigado, Daniel Carvalho Luz. Quer dar um recado final aí, dizer das suas redes, das suas rotinas, da sua felicidade? Conta tudo aí e vamos embora.
Bom, dicas para sair da roda. Esse é o meu recado final. A hora é agora. Né? Defina suas metas, encontre um foco. Invista em você, não se assuste com um revés que você eventualmente tenha na busca disso e encontre o seu propósito. É isso aí.
É isso aí. A dica é sempre, não é amanhã, é agora.
Agora.
É agora. O que você vai fazer agora em nome de alguma coisa que ficou aqui? Qual é a atitude que você vai dar agora? A hora que você fechar aqui, a hora que você for escrever, a hora que você for ligar para alguém. Ah, é isso aí. Agora. É agora que está valendo. Daniel Carvalho Luz, muito obrigado aqui mais uma vez por sua presença no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Você encontra o Daniel em todas as redes sociais. É só teclar Daniel Carvalho Luz no LinkedIn, aqui ali, palestras, mentorias aí, consultorias. Chega junto. E a gente prepara alguma coisa muito especial para você ainda para esse segundo semestre presencial, além do livro Os Bons Hábitos para ser mais produtivo e feliz, tá? Bom, é isso aí. Você tem um dia inteiro de possibilidades até você voltar tudo aquilo que você acha que devia ter feito. Tá valendo, usa aí tudo que você tem de conhecimento, que você tem de habilidade, usa para o bem. Dá uma olhadinha aí na sua rotina, vê o que é que tem de coisa nessa rotina aí, que também está travando outras possibilidades que você tem. Isso aí é uma atualização que você tem que fazer diariamente. Você sabe disso, né? Então, olha, não fica deixando do dia para o outro, do outro para o outro, do outro para o outro, não. Mexe hoje, faça alguma coisa agora, que eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. É rádio enquanto a gente está ao vivo, é podcast também, agora que a gente vai distribuir tudo, por isso é rádiocast, o seu primeiro programa. Seu jeito de começar o dia bem, bem informado. Participação aqui hoje de Daniel Carvalho Luz, do professor Fábio Molinho, neurologista. também você que é o nosso principal convidado, você que chega junto aqui todos os dias. Thiago Toledo aqui pilotando tudo, Ulisses Galuti, setup, Davi Aguiar também, rádio e rede positiva, apresentação com a gente, Roberta Pesquisa, apresentação, Isidro Pesquisa, sou Irineu Toledo, um grande dia na sua história. Te espero aqui amanhã às 6 da manhã com tudo, ou a hora que você quiser. A hora que você chegar, qualquer dia que você chegar, de dia, de noite. Ao vivo, você pode procurar, sempre a gente está aqui. Valeu, boa segunda-feira, super semana para você.
Esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, uma rede conectada à boa atitude. De segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã, em todas as plataformas digitais. Escolha a sua. Acesse todos os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.